os produtos florestais, contra os quais, como é óbvio, nada temos. Entendemos até que eles têm um papel importante neste processo e gostaria de o referir para que não ficassem dúvidas, mas também entendemos que vale a pena a um produtor florestal ele próprio poder ser o agente transformador e o agente comercial. Aliás, dizemos que na agricultura, no sentido estrito do termo, temos dito que o triângulo do sucesso da agricultura está em quem produz o bem, em quem o transforma e em quem o comercializa. Bom, no produto florestal vai passar-se exatamente o mesmo e a estratégia política é exatamente a mesma. Quem produz a madeira, quem faz a árvore, quem a planta, pode, com este tipo de apoio e mais facilmente, com certeza, transformar-se também ele próprio como operador no próprio mercado. Em terceiro lugar, e era a terceira medida que gostaria de dar conta, que aqui penso que, das duas que referi, ninguém de boa fé ousa pôr em causa, porque só agora? Mesmo esta segunda, só agora, porque só agora também conseguimos que a comunidade nos dê essa possibilidade. E isto é preciso, é uma dura luta à volta da mesa europeia. E nós não gostamos muito de anunciar quando ainda estamos a telefonar para Bruxelas. Não vale a pena, porque não vale a pena criar factos quando não temos a certeza. E hoje temos a certeza, podemos fazê-lo e não apenas jogar com palavras. O dinheiro está disponível e oxalá que os produtores florestais gastem o dinheiro que está disponível para este efeito. E nem sequer o vou dizer, que é para que não se julgue que servirá de tampão, porque o que eu peço, e pelas indicações que tenho, repito, é de que isso irá acontecer e seguramente que vai chegar para todos os projetos que sejam apresentados. Quanto aos parques de recolha de madeira, também com certeza que ninguém ousa pôr em causa isso, porque não se criam parques antes de haver madeira queimada. A terceira, que penso que também tem a mesma justificação, é que a Direção-Geral das Florestas vai ter 6 meses, segundo um despacho que eu assinei na sexta-feira passada e que, de resto, foi distribuído aos senhores jornalistas para que tudo seja transparente e claro, vai ter 6 meses para elaborar aquilo que nós chamamos os planos especiais de recuperação florestal em 4 grandes manchas que estão identificadas em anexo ao despacho. Manchas homogéneas. Mas lá se diz também, para que não fiquem dúvidas, e que ninguém estranhe se não vir lá o nome da sua terra escrito neste despacho. Porque em locais onde houve focos, onde houve incêndios, mas que não estão ali apontadas, esses locais, não fazendo parte de grandes manchas, poderão na mesma vir a beneficiar dos apoios financeiros que vierem a ser definidos para a recuperação especial destas zonas, mesmo sendo em pequenas manchas. A Direção-Geral de Florestas liderará esta equipe, financiará o projeto, mas vai, desde já, pedir a algumas entidades que apoiem na elaboração dos planos. E eu explico muito rapidamente porquê. Primeiro, as entidades que são a Associação Nacional de Municípios, o Serviço de Bombeiros, as Direções Regionais de Agricultura, as Comissões de Coordenação Regional, as Comissões de Coordenação Regional e as Direções Regionais de Agricultura. Porquê estas entidades? Poderiam ser outras, naturalmente, que a DGF estará aberta à comparticipação técnica, porque nem pedimos comparticipação financeira para isso, para a elaboração destes planos, mas entendemos que fazer estes planos não é apenas dizer que espécies florestais é que se vão plantar, não é apenas definir melhor ou redefinir o ecossistema florestal. É importantíssimo, mas não é apenas a parte importante, não é apenas essa a parte importante. É preciso atender à atividade económica no seu todo naquelas áreas. E a atividade económica pode pressupor uma utilização dessa floresta de uso múltiplo, como se diz. Ou seja, com vários tipos de utilização e beneficiando aí também os próprios produtos regionais que de algum modo possam emanar desse plano especial de recuperação florestal dessas grandes manchas, mas não esquecendo as pequenas manchas que não estejam aqui indicadas nestes próprios planos e no próprio despacho que eu assinei na sexta-feira passada. Por último, também hoje eu posso aqui assegurar-vos de que ao fim de pelo menos 6 meses de algum debate com os nossos parceiros comunitários, que também o podíamos ter feito no inverno, especialmente quando a primeira vez este senhor que está aqui ao meu lado e outro que não está cá, eu lhes pedi para ir a Bruxelas apresentar o projeto. Eles podiam ter falado lá de Bruxelas e termos colocado isto na comunicação social. É que o que eles lá foram fazer foi apresentar à comunidade aquilo que nós chamamos o Fundo de Apoio à Limpeza das Matas. Todos nós sabemos que limpar as matas é um velho hábito que infelizmente se perdeu, por razões várias, e que se prende de algum modo com aquilo que eu referi nas minhas primeiras palavras. Todos nós dizemos que era importante limpar as matas. Bom, até é fácil dizer que o Estado é que devia limpar a mata do Sr. António e do Sr. José. Mas todos nós, por vezes, esquecemos que isto são à volta de 3 milhões e que limpar um hectare por pouco que custe, custa 40 contos. Preço de amigo, certamente. Se assim é, importaria então lançar um desafio com os proprietários. Mas nós sabemos que não é obra fácil. E ganhar a sensibilidade e incentivá-los passaria também por, junto da comunidade, um país da Europa do Sul com este problema, como é Portugal, também de algum modo, em nome da tal solidariedade europeia, chamar a atenção para os nossos parceiros para a importância que assume um programa deste tipo. Foi o que fizemos. Eu também gostaria de dizer aqui hoje, está aprovado com o financiamento a 70, a 80 ou a 90 e a funcionar desta maneira. Não está, mas está garantido que este fundo de apoio vai funcionar. Porque o que nós queremos é que funcione fora do nosso quadro comunitário de apoio. E se calhar isto pode dizer-se aqui, entre nós, como bons portugueses. Queremos que funcione fora dos recursos financeiros que nos estão afetos. Por isso é que clamamos junto à comunidade para um tipo de apoio financeiro, mas dos cofres, que são comunitários, mas que não estão afetos a Portugal. Mas se tal não puder acontecer, então acontecerá numa perspectiva comunitária e também sempre numa perspectiva nacional, este fundo de apoio à limpeza de matas. Não queria adiantar se é com participação financeira, se é com linhas de crédito muito baratas, porque a engenharia financeira do projeto está agora a ser ultimada com pormenor. São estas quatro ações que, além deste projeto, que hoje eu penso que todos nós, felizmente, vemos chegar à luz do dia, depois de um trabalho importante, e eu termino como comecei, de sublinhar a grande sensibilidade dos autarcas aqui desta região, mas também dos autarcas que hoje quiseram estar aqui, do Alto Tâmega, local, ou região, ou zona, para a qual neste momento se esboça um plano deste tipo, naturalmente adaptado à homogeneidade da própria zona do Alto Tâmega. E nós pensamos que em opções deste tipo, em que a prestação de cada um, em que a sensibilidade de cada um, porque está mais próximo, está no terreno, dia-a-dia, por estas vias, nós conseguiremos, com certeza, que, e é isso que se calhar todos nós bem sonhamos e bem trabalhamos para isso, de que este verão não nos fustigue ainda mais e que o próximo e os próximos, então, ajudem a recuperar esta grande riqueza económica, social e ambiental, quer para nós, quer para os nossos filhos, que são, no fundo, o amanhã com que nós, para quem nós todos trabalhamos. Muito obrigado.
Encerramos a intervenção.